no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Pará lidera destruição florestal em junho. Mulheres indígenas marcham por direitos em Brasília. Campanha Agosto Dourado inicia em Santarém. E a Arquidiocese de Manaus realiza a campanha solidária Santa Ajuda.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira do Jornal Amazônia Notícias com informações do Pará, porque acatando recomendação feita pelo Ministério Público Federal, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA, e o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, IDECAM, reabriram o período de inscrições e o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição exclusivamente para candidatos doadores de medula óssea no concurso público para professor na carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. A medida foi tomada após o MPF constatar que uma retificação no edital do concurso estabeleceu um prazo para o pedido de isenção que já havia expirado, prejudicando os candidatos doadores de medula óssea que teriam direito ao benefício. Na recomendação, assinada pela Procuradora da República, Manuela Lopes, o MPF destaca a necessidade de garantir a isonomia e o amplo acesso aos cargos públicos. Foi recomendado que o IFPA e o IDECAM reabrissem, por um período de 2 dias corridos, a possibilidade de inscrição com isenção da taxa para doadores de medula óssea, o que foi efetivado pela instituição de ensino na última quinta-feira. O IDECAM publicou um comunicado oficial informando que o novo período para solicitação de isenção para doadores de medula óssea seria de 1º de agosto até esta segunda-feira, 4 de agosto. Os candidatos doadores de medula óssea que já efetuaram o pagamento da taxa de inscrição poderão solicitar o reembolso. Para isso, após a publicação do resultado definitivo da isenção, deverão enviar um e-mail para o atendimento@idecam.org.br com o assunto IFPA, devolução da taxa de inscrição. No corpo do e-mail, será preciso informar nome completo, nome de inscrição e o cargo pretendido. Além disso, deverão ser anexados os comprovantes de pagamento e uma imagem print do deferimento do pedido de isenção. Os procedimentos para o envio da documentação comprobatória da condição de doador de medula óssea permanecem os mesmos estabelecidos no edital original e devem ser realizados exclusivamente pela plataforma oficial do concurso. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará. E ainda falando do Pará, a programação da campanha Agosto Dourado iniciou em Santarém. A iniciativa faz parte da Semana Municipal do Bebê e da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Saiba mais com Liege Costa.
Com o tema priorizar o aleitamento e criar sistemas de apoio sustentáveis, a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém abriu oficialmente a campanha Agosto Dourado, cujo objetivo é compartilhar informações, fortalecer redes de apoio às mães e reforçar a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e da mulher no município. A iniciativa faz parte da Semana Municipal do Bebê e da Semana Mundial do Aleitamento Materno e destaca os benefícios emocionais, imunológicos, nutricionais e financeiros da amamentação, como explica Daniela Bernardes, enfermeira referência técnica em saúde da criança da Sensa.
A campanha nasceu da aliança entre a Organização Mundial da Saúde e o Unicef, com o tema priorizar o aleitamento e criar sistemas de apoio sustentáveis. A campanha destaca a importância de priorizar o aleitamento por meio da construção de sistemas de apoios robustos e sustentáveis. Um ambiente de apoio à amamentação não só beneficia a família, mas também reduz significativamente o impacto ambiental associado à alimentação artificial. Aqui nós estamos dando ênfase à amamentação e à não utilização das fórmulas infantil.
A programação, que já iniciou, segue até final deste mês, com diversas atividades voltadas para as mães e a rede de apoio delas, com foco na obstetrícia do Hospital Municipal, Centro de Referência da Criança e nas unidades básicas de saúde, como destaca Daniela.
Durante todo o mês de agosto, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Núcleo de Referência Técnica em Saúde, estarão desenvolvendo diversas ações para passar informações sobre a importância da amamentação e oferecer um suporte adequado para as mães. No dia 1º de agosto, iniciou a campanha e segue por todo o mês, com ênfase na obstetrícia do Hospital Municipal, no Centro de Referência da Criança e em todas as nossas unidades de saúde.
As ações seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Ministério da Saúde quanto à amamentação exclusiva até os 6 meses de vida e complementar até os 2 anos ou mais. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Secretaria da Mulher realiza programação alusiva ao Agosto Lilás no Careiro. Atividades devem ser realizadas no decorrer do mês. As informações com Derleia Oliveira.
A Secretaria da Mulher, em parceria com a Ronda Maria da Penha, deu início à programação especial do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A campanha tem como objetivo fortalecer a rede de proteção às mulheres, promover informação e incentivar denúncias de violência doméstica e familiar. A advogada da Secretaria da Mulher, Ellen Pinho, reforça que um dos objetivos da campanha é combater estereótipos e alertar sobre a crescente violência em todos os níveis sociais.
O Agosto Lilás, hoje no município do Careiro, é a campanha de construção. A gente conversa sobre isso, é o momento que nós vamos construir e pegar essas políticas públicas que já existem para que elas sejam efetivadas, porque a gente precisa desconstruir que as vítimas de violência hoje também são mulheres que trabalham, também são mulheres que poderiam ser independentes financeiramente, também são mulheres que têm um grau de estudo, né? A gente não tem mais aquela vítima, só aquela vítima que vive dentro de casa, que é submissa a um homem, que depende financeiramente.
A secretária da Mulher, Andresa Nascimento, ressalta que a secretaria está sempre à disposição das mulheres para oferecer apoio em todos os casos.
A secretaria ela tem uma equipe que fica à disposição, não só naqueles horários de atendimento, mas assim, os nossos telefones eles ficam aí à disposição. Todos os casos que chegam até a gente, elas são acompanhadas. Se nós precisamos de um outro acompanhamento que nós não temos na secretaria, mas que graças a Deus temos parcerias com todas as outras secretarias do município.
Durante o mês serão realizadas ações educativas, rodas de conversa, palestras, oficinas e atendimentos itinerantes. A campanha reforça que denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas de forma anônima pelo número 180, Canal Nacional de Apoio e Orientação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mulheres indígenas de Roraima marcham por direitos em Brasília.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
O estado do Pará liderou a destruição florestal em junho deste ano, apesar de queda no desmatamento na Amazônia. Queimadas e extração madeireira impulsionam o aumento da destruição no estado paraense. Confira com Liege Costa.
Apesar da queda de 18% no desmatamento na Amazônia em junho deste ano, o Pará se destacou negativamente como um dos estados com maiores índices de degradação ambiental, segundo o relatório do Sistema de Alertas de Desmatamento, SAD, do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Imazon. No total, 326 quilômetros quadrados de floresta foram derrubadas na Amazônia Legal, número inferior ao registrado no mesmo período em 2024. No entanto, ao observar o calendário do desmatamento, que vai de agosto de 2024 a julho de 2025, os dados apontam uma alta de 11% na destruição acumulada das florestas em comparação com o ciclo anterior. Os estados que mais desmataram em junho foram Amazonas, Mato Grosso e Pará, como explica Manuela Taide, pesquisadora do Imazon, destacando que a unidade de conservação mais afetada também está em solo paraense.
Os estados que mais contribuíram para o desmatamento na Amazônia Legal foram Amazonas, com 28%, Mato Grosso, com 26% e Pará, com 25%. Juntos, eles correspondem a 79% do desmatamento detectado no mês de junho de 2025. Com relação às unidades de conservação, a que mais sofreu com o desmatamento foi a APA Triunfo do Xingu, localizada no estado do Pará. Já a terra indígena mais afetada foi a TI Cepote, que está localizada no Amazonas.
A maior preocupação atual, segundo o Imazon, está na degradação florestal, danos causados principalmente por queimadas e exploração madeireira. Em junho, foram 207 quilômetros quadrados de florestas degradadas, um salto de 86% em relação a junho de 2024. O Pará foi responsável por 57% dessa degradação. Ao todo, 88 quilômetros quadrados de cobertura vegetal foram degradados apenas em municípios paraenses, que colocaram 6 cidades do estado entre as 10 mais afetadas da Amazônia. A pesquisadora aponta que, para combater o desmatamento e a degradação na região, é preciso fiscalização efetiva.
Para combater o desmatamento e a degradação, é necessário intensificar as fiscalizações, principalmente nas áreas mais críticas, combater a impunidade e incentivar as práticas econômicas sustentáveis, garantindo a preservação da floresta e respeito aos povos que nela vivem.
Entre agosto de 2024 e junho de 2025, a Amazônia já soma 34 mil quilômetros quadrados de floresta degradada, área maior que a cidade de Porto Velho, em Rondônia, a maior capital em extensão territorial do Brasil. Esse número é 4 vezes maior que o registrado no ciclo anterior, resultado principalmente das queimadas intensas nos meses de setembro e outubro de 2024. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Defensoria Pública denuncia ao Tribunal de Contas do Estado práticas irregulares e conduta afrontosa da Câmara Municipal de Manaus e pede ainda suspensão de novo concurso. Os detalhes com Bruno Elander.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas ingressou com um pedido de concessão de medida de urgência junto ao Tribunal de Contas do Estado para obrigar a Câmara Municipal de Manaus a suspender qualquer trâmite relacionado a um novo concurso público até que explique a anulação do anterior. Entre os motivos para o pedido, a Defensoria cita que, para anular o concurso do ano passado, a Câmara Municipal utilizou práticas irregulares da administração pública e conduta afrontosa à segurança jurídica, o que acarretará em prejuízos à máquina pública e configura má gestão administrativa. Para a Defensoria, a conduta da Câmara ao anular o certame de 2024 violou os princípios do devido processo administrativo, da economicidade e da continuidade do serviço público, como explica o defensor público Carlos Almeida Filho, que assina a representação.
O controle da administração pública não se faz somente pelo Judiciário. Ele pode também ser realizado pelas Cortes de Contas, que analisam outros aspectos, inclusive os de economicidade, que é o que nós estamos apontando como grande violação nessa questão referente ao concurso de 2024. Somente apontar que existam irregularidades não é suficiente para que se macule um concurso que traz como consequência o prejuízo ao interesse de diversos concursados que fizeram de boa fé.
A conduta da Câmara dos Vereadores até o momento, segundo a Defensoria Pública, caracteriza de forma inequívoca a ocorrência de má gestão administrativa e a inadequada aplicação dos recursos públicos. Isso porque, conforme a Defensoria, há inúmeras ações judiciais dos candidatos aprovados no concurso anulado, que poderão gerar enorme passivo aos cofres públicos, tendo em vista o dever da Câmara em indenizar tais candidatos pelo período que deveriam ter sido nomeados, além da possível indenização por danos morais. Ao todo, o concurso teve 83 aprovados, sendo 3 procuradores legislativos, 52 para outros cargos de nível superior e 28 para cargos de nível médio. isso sem contar as centenas de vagas para aprovados para cadastro reserva. No total, 8.306 candidatos realizaram as provas para nível médio, 3.880 para cargos de nível superior e 386 para procurador legislativo. O certame teve mais de 20 mil inscritos. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres indígenas marcham por direitos em Brasília. Com o tema Nosso Corpo, Nosso Território, cerca de 50 mulheres de Roraima participam do evento que segue até o dia 8 de agosto. Acompanhe com Luana de Oliveira.
Aproximadamente 50 mulheres indígenas de Roraima estão em Brasília, participando da 4ª Marcha das Mulheres Indígenas. O evento começou no último domingo, no dia 3, e reúne representantes de todos os biomas do país, em defesa dos direitos dos povos originários e da vida no planeta. Com o tema Nosso Corpo, Nosso Território, somos as guardiãs do planeta pela cura da terra. A marcha segue até o dia 8 de agosto e contará também com a realização da primeira Conferência Nacional de Mulheres Indígenas. Keliane Wapichana, Tuxaua geral das mulheres indígenas de Roraima, falou a respeito do evento e das etnias que estão presentes.
Nós estamos aqui com o estado de Roraima, com os povos Macuxi, Wapichana, Taurepang, Waiwai, Patamona, e assim nós estamos também esperando as demais delegações chegar. Nós somos aproximadamente 50 mulheres do estado de Roraima. E agradecemos a todas, agradecemos a Umiabe também por estar aqui conosco e dando esse espaço. Então que o nosso Senhor, o nosso Tumiquere guie a nossa marcha, o nosso encontro de todas as mulheres do Brasil.
Mais do que um ato simbólico, a marcha é um espaço de mobilização coletiva em torno de pautas urgentes para as mulheres indígenas do Brasil. Entre as principais causas defendidas estão a demarcação dos territórios indígenas, considerada fundamental para a preservação das culturas e da própria vida dos povos originários. As participantes também denunciam projetos de lei que ameaçam direitos indígenas, como o chamado marco temporal, e reivindicam o fim da violência contra as mulheres indígenas, além de melhores condições de acesso à saúde, educação e políticas públicas adaptadas à realidade de cada povo. Outro eixo central da marcha é o papel das mulheres como guardiãs da biodiversidade e do equilíbrio ambiental, reforçando a importância dos saberes tradicionais no enfrentamento das mudanças climáticas. Roraima se destaca como uma das delegações mais numerosas e plurais do evento, reunindo representantes de diferentes povos do estado. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é Notícia.
Arquidiocese de Manaus realiza a campanha solidária Santa Ajuda em prol da manutenção da Igreja Centenária São Sebastião. A igreja é um dos principais símbolos religiosos e culturais da capital amazonense. Rafaela Morim traz as informações.
A Arquidiocese de Manaus lançou oficialmente no último sábado, 2 de agosto, a campanha solidária Santa Ajuda durante uma celebração eucarística presidida pelo arcebispo metropolitano Cardeal Leonardo Steiner. O objetivo é mobilizar a sociedade em prol da restauração deste patrimônio centenário, localizado no Centro Histórico de Manaus. O templo foi interditado em janeiro deste ano, após o desabamento de parte do estuque do teto, consequência de infiltrações no telhado. Além disso, a torre sineira, elemento arquitetônico marcante da igreja, apresenta riscos estruturais que exigem atenção imediata. A fiel Solanilce Salomão destaca o impacto emocional do fechamento do templo.
Porque já é desde janeiro, então a gente já sente essa falta muito grande e vamos conseguir. A campanha solidária ela é justamente para isso, para a gente arrecadar fundos, que é para trazer nossa paróquia de volta.
Durante a celebração de lançamento, o cardeal Leonardo Steiner reforçou a importância da mobilização coletiva para salvar a igreja, considerada um dos principais símbolos religiosos e culturais da capital amazonense.
Vamos tentar colaborar, ajudar para que a primeira torre permaneça inteira de pé, para podermos assim ter um monumento extraordinário da fé, mas também da cultura da nossa cidade do Amazonas. Que a nossa pequena colaboração que cada um de nós vai dar nos ajude a restaurar a torre para que ela não caia. Quantas pessoas colaboraram, ajudaram para que esse fosse o espaço da celebração, do encontro, da confissão, da adoração, do silêncio, o espaço da fé, o espaço da misericórdia. E nós queremos continuar a colaborar.
Ainda não há um valor fechado para o custo total da obra de restauração da Igreja São Sebastião, mas estimativas preliminares indicam que os investimentos podem chegar a aproximadamente 8 milhões de reais. Apenas o restauro da Torre Sineira está orçado em cerca de 800 mil. O processo será dividido em etapas, abrangendo tanto a reforma estrutural quanto a restauração artística, com um destaque para as pinturas sacras que exigem cuidados técnicos especializados. As doações para a campanha Santa Ajuda já podem ser realizadas via Pix, por meio de QR Code ou pela chave Pix, pelo celular DDD 92 99452-6759. A campanha permanecerá ativa até que o montante necessário seja alcançado, contando com a colaboração dos fiéis, apoio de órgãos públicos e possíveis parcerias com a iniciativa privada. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Mês de agosto, temporada em que os 30 milhões de moradores dos 9 estados da Amazônia entram no verão amazônico. Ligando a isso, dentro de mais 3 dias, o presidente da República deve se manifestar sobre o chamado Projeto de Lei da Devastação, aprovado por maioria dos deputados e senadores, o chamado Congresso Inimigo do Povo. Vale ressaltar que 60 deputados federais dos estados da Amazônia votaram em favor desse PL da devastação. Portanto, são inimigos do povo da Amazônia. Será importante, ouvintes da Rede Notícias da Amazônia, identificar quais deputados de seus estados são contra a defesa do ambiente. Sabendo que a crise climática se aprofunda cada ano e lembrando que no verão passado secaram os rios Madeira, Tapajós e a maioria dos rios da Amazônia, já é hora de prevenir por novas secas e desastres ambientais nos próximos meses. Os rios secaram como nunca antes na Amazônia, de forma como foi no ano passado. Fomos obrigados a reconhecer que esses desastres, natureza e humano, foram causados pelas violências repetidas com frequência, com desmatamento, queimadas, hidrelétricas, mineração dentro dos rios e igarapés. Como na próxima sexta-feira, dia 8, o presidente da República deverá decidir se veta ou não a desgraça do PL da devastação, não se sabe ainda se ele vetará de vez ou se apaga um ponto aqui, um outro ali, deixando maior parte da lei aprovada. A conselheira do presidente, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, mesmo admitindo que o PL é perverso, afirmando que quebra a coluna vertebral da proteção ambiental do Brasil, ela parece não impor um veto total. o que a tornará cúmplice do crime caso o presidente da República retire alguns pontos, mas aprove o projeto da devastação ambiental. O grito de milhares de lutadores sociais e pelo veto total do famigerado PL da devastação é uma necessidade se continuar até o último minuto. Impedir o PL da devastação é questão de vida ou morte para a Amazônia e seus moradores. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.263 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Luana de Oliveira, Rafaela Morim, Bruno Elander, Anderle Oliveira e Liege Costa. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Música.